between what we share. No matter where you at, no worry, I'll be there. No one's got your back like I do. Even when business ain't going well, we still cool. When I shine, you shine, always on your side. All my life, you'll have what's mine. Mark my word, we gon' be alright. My brother, my sister, we gon' be just fine.
If it wasn't for you, I'd be alone.
I forget to hear me now.
I love it when you do it. sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for, nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left the baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north. Yeah. Better. I get my light right from the source. Yeah. Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north. Yeah. Better. My light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah.
Better. I get my light right from the source, yeah.
I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh, yeah.
I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn,
no way,
no way to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved,
I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone.
Fine, so fine. Ooh, wow. Oh girl, I'm gonna show. got danger on her mind. She's a $1 million baby. Nobody can explain it. She's a miracle. She's a miracle.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.
Silence, baby, let me
melhor rádio.
Jovem Pan.
Something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk? Talk about where we're going before we get lost and be our thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Oh, no.
grabs a few, left some flowers in the room. I make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk?
Está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan. ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan SAT. Jornal da Manhã.
Bom dia para você, ótima terça-feira. Dia 14 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando mais um Jornal da Manhã. Vamos então aos destaques, aos assuntos mais importantes da edição de hoje. Preso por agentes do ICE em Orlando, na Flórida, Alexandre Ramagem, condenado no Brasil por trama golpista, tinha visto de turista expirado desde 10 de março e está sujeito à deportação. Com quase 2 milhões e 800 mil pedidos de benefícios na fila e tendência de alta, o governo demite o presidente do INSS, Gilberto Waller, e nomeia Ana Cristina Viana Silveira uma servidora de carreira. A mando de Donald Trump, a Marinha Americana bloqueia Hormuz e promete interceptar navios de quaisquer países que estejam vindo ou indo para portos iranianos, mas afirma que não impedirá o trânsito neutro no estreito. O dólar fecha abaixo dos R$ 5,00, pela primeira vez em 2 anos, após o republicano declarar que o Irã busca acordo para encerrar o conflito, embora Teherã não confirme. Após ser chamado de terrível e fraco pelo presidente dos Estados Unidos, o Papa Leão XIV reage. Diz que não tem medo e que continuará a propagar em voz alta a mensagem do Evangelho. Cláudio Castro alega crise de lombalgia aguda e diz que não comparecerá para depor a CPI do crime organizado no Senado. O relator da comissão, Alessandro Vieira, apresenta hoje o relatório final da comissão, que não será prorrogada. 5:01, a edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando para você a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Fato que teve repercussão imediata, claro, em Brasília. É assunto aqui da repórter Janaína Camelo.
A repercussão política partiu de todos os lados. Entre os que comentaram sobre a prisão de Alexandre Ramagem, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Nas redes sociais, escreveu que Ramagem foi detido por questão imigratória e não devido à condenação no Brasil por tentativa de golpe. Que Ramagem possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e que há expectativa de que ele seja liberado em breve. O senador disse que tem convicção de que as autoridades americanas vão reconhecer o pedido de asilo e entender que Ramagem é perseguido político, segundo Flávio, vítima da mesma narrativa que levou Bolsonaro à prisão. E que se vencer as eleições, o Brasil vai deixar de ter presos, exilados e asilados por perseguição política. Em um vídeo, também nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, disse que a prisão se deu em razão de uma infração de trânsito.
E a questão do Ramagem não se trata de uma prisão provocada pelo governo brasileiro num processo de extradição, mas sim de que ele provavelmente, supostamente, cometeu uma infração de trânsito leve e acabou sendo levado para a delegacia, onde acabou culminando na análise migratória do ICE, que é a autoridade responsável pelo controle migratório nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos trabalhando, torcemos e esperamos é a mais rápida liberação do Alexandre Ramagem.
Em entrevista a jornalistas, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que o partido está acompanhando com máxima atenção os desdobramentos do caso, mas negou que o PL esteja dando assistência jurídica a Ramagem. Já políticos de esquerda consideraram irônica a prisão de Alexandre Ramagem pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, que costuma ser defendido pela direita bolsonarista aqui no Brasil. O deputado federal Rogério Correia, do PT, lembrou a prisão efetuada pelo ICE dois dias antes de um empresário brasileiro investigado pelos atos golpistas e chamou o caso, somando ao de Ramagem, de incoerência bolsonarista. A deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, escreveu nas redes sociais: ironia ou não, Alexandre Ramagem, que disse estar seguro nos Estados Unidos, acabou preso pelo ICE por estar em situação migratória irregular. O deputado federal Lindbergh Farias, que no ano passado chegou a protocolar no STF pedido para incluir o nome de Ramagem na lista da Interpol, disse que espera que o ex-parlamentar seja deportado em breve.
Agora, olha a ironia. Eles que defendem tanto o Trump, eles foram presos pela ICE, que é a polícia que cuida de imigração e da alfândega, aquela polícia extremamente violenta. Então, os próximos passos agora, que a gente espera, é que ele seja deportado para cumprir a pena aqui no Brasil.
Alexandre Ramagem está foragido desde setembro do ano passado, depois que foi condenado no julgamento do STF por tentativa de golpe. Além disso, ele é réu por dois crimes de deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado, crimes dos quais foi denunciado, mas que não chegou a ser julgado no caso da trama golpista, devido à imunidade parlamentar que possuía na época. Ele perdeu o mandato de deputado federal em dezembro do ano passado, em razão da condenação no STF.
No cenário internacional, os Estados Unidos iniciaram uma operação de bloqueio naval no Estreito de Hormuz, elevando a tensão no Oriente Médio após o fim das negociações com o Irã no final de semana. Os detalhes com o nosso correspondente Eliseu Caetano.
Os Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira uma operação de bloqueio naval no Estreito de Hormuz, elevando de forma significativa a tensão no Oriente Médio após o fracasso das negociações diplomáticas com o Irã no último final de semana. A medida foi autorizada pelo presidente Trump e começou por volta das 10 horas da manhã da costa leste americana. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, o objetivo é restringir o acesso a portos iranianos e áreas costeiras do país, sem impedir completamente a circulação de navios de outras nações. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Trump após o colapso das negociações realizadas em Islamabad, no Paquistão. As conversas, mediadas pelo vice-presidente J.D. Vance, terminaram sem acordo para conter a escalada de tensões entre Washington e Teherã. O Estreito de Hormuz é considerado um dos pontos mais sensíveis do comércio global. Cerca de 20% de todo o petróleo transportado por via marítima passa por essa região. Qualquer interrupção, mesmo que parcial, tem impacto imediato nos preços internacionais e isso já começou a acontecer. O barril do petróleo ultrapassou a marca de 100 dólares em alguns momentos do dia, refletindo o nervosismo do mercado. A resposta do Irã foi imediata. A Guarda Revolucionária do país classificou a ação americana como ilegal e um ato de pirataria, prometendo uma reação dura e decisiva. Autoridades iranianas também alertaram que, caso os seus portos sejam diretamente afetados, nenhum ponto estratégico no Golfo Pérsico estará fora de risco. Nos dias que antecederam esse bloqueio, forças americanas já vinham intensificando a presença militar na região, incluindo operações de varredura para remoção de minas marítimas e deslocamento de navios de guerra. Um indicativo, claro, de que a preparação para um cenário de confronto mais amplo estava acontecendo. Apesar da escalada, o comando militar americano afirma que a operação é limitada. Segundo o CENTCOM, a intenção é pressionar o Irã economicamente, sem comprometer a chamada liberdade de navegação de outros países que utilizam a rota. O impacto foi imediato nos mercados globais. O petróleo disparou enquanto bolsas de valores reagiram com volatilidade ao longo do dia, embora algumas tenham conseguido recuperar parte das perdas. Analistas avaliam que a instabilidade pode continuar, dependendo da resposta iraniana e da duração do bloqueio. No campo diplomático, aliados tradicionais dos Estados Unidos demonstraram cautela. Países da OTAN, segundo relatos, optaram por não participar diretamente da operação, evitando um envolvimento mais profundo em um possível conflito. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
E a política de Trump continua levando investidores a buscar opções não atreladas ao dólar. E o Brasil vai se beneficiando disso. Acompanhe aqui o comentário da Denise Campos de Toledo.
Contrariando as expectativas, não houve acordo em relação à guerra no Oriente Médio. Continuam as trocas de ameaças em meio a sinalizações de possível entendimento. Mas, apesar disso, a semana abriu com recordes do mercado brasileiro. O dólar caiu abaixo dos R$ 5,00, no menor patamar em 2 anos. A bolsa subiu 0,34% nesta segunda, com o Ibovespa na marca histórica dos 198 mil pontos. É fato que o petróleo acabou fechando abaixo das máximas, com cotações inferiores a $100 o barril, tanto WTI como Brent, em meio a muita volatilidade. Mas não foi o fator determinante. A guerra continua interferindo nas expectativas quanto ao crescimento das várias economias e a inflação pelo mundo. Isso será muito discutido nas reuniões desta semana do Banco Mundial e do FMI. Mas todo o cenário incerto causado por Trump pode estar reativando a busca dos investidores por opções de investimento não atreladas ao dólar. As bolsas americanas também reagiram após uma abertura negativa, mas o pouco de recursos que sai do mercado nos Estados Unidos pode fazer muita diferença em outros, como no Brasil. Antes dos primeiros ataques ao Irã, a bolsa aqui vinha batendo recordes sucessivos e o dólar testando patamares bem abaixo das previsões, situação que vem se repetindo desde a semana passada. Na quinta, a bolsa aqui registrou o ingresso de R$ 8,4 bilhões. No ano, acumula a entrada de R$ 65 bilhões, mérito muito mais das condições externas que das internas. A economia brasileira ainda é vista com muita cautela, ainda mais em um ano de eleições, mas o país oferece bom potencial de ganho pelo diferencial dos juros e as oportunidades do mercado acionário.
O INSS tem um novo comando. Ana Cristina Silveira é a nova presidente do órgão e vai substituir Gilberto Waller, que tinha assumido o cargo no ano passado, como resposta às investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Acompanhe os detalhes aqui na reportagem de Rafaela Almeida.
O governo federal fez uma mudança importante no comando do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em um momento de pressão sobre a gestão da Previdência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu substituir Gilberto Waller, que estava no cargo há cerca de 11 meses, e no lugar dele assume Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira com mais de 2 décadas de atuação dentro do próprio Instituto. E esse ponto é importante. Ana Cristina conhece bem a estrutura do INSS, ela entrou no órgão em 2003 como analista do Seguro Social, passou por diferentes áreas e mais recentemente ocupava o cargo de secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência. Também presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social, onde, segundo o governo, conseguiu ampliar a capacidade de análise de processos. E a escolha, portanto, sinaliza uma aposta em um perfil mais técnico e interno, justamente para enfrentar o principal desafio hoje, que é reduzir a fila de espera por benefícios, que ainda é alvo de críticas e cobrança. Essa troca também acontece em meio a um desgaste recente envolvendo investigações de fraudes no sistema, especialmente descontos indevidos em aposentadorias e pensões, um tema que trouxe pressão adicional sobre a gestão do INSS, especialmente em um ano eleitoral. Nos bastidores, a leitura é de que o governo tenta dar uma resposta rápida, colocando alguém com conhecimento operacional para acelerar as decisões e melhorar o atendimento. Agora, a expectativa é sobre os próximos passos dessa nova gestão, porque a missão é clara: dar mais agilidade ao sistema e recuperar a confiança em uma área que impacta diretamente milhões de brasileiros. De Brasília, Rafaela Almeida.
Rafaela Almeida, portanto, na capital federal. E para o José Maria Trindade, as indicações de Lula para o Ministério das Relações Institucionais e para a liderança do governo na Câmara mostram que, nesses meses que antecedem as eleições, o governo vai adotar a política do morde e assopra. Confira.
Pois é, olha, mais do que a nomeação do ex-líder do governo José Guimarães para o Ministério de Relações Institucionais, o presidente Lula nomeou como líder do governo na Câmara o deputado Paulo Pimenta. Olha, é uma demonstração forte de que a campanha será dura e uma guerra. Paulo Pimenta não é de ceder, não é de negociações, mas sim de confronto. A previsão é de que será, a partir de agora, um tempo de confronto entre governo e oposição, e não há como evitar esse embate direto. A Câmara dos Deputados vai discutir um projeto muito importante para o governo, que é o fim da escala 6x1. Não é para negociar, mas para discutir e levar esse assunto para a campanha eleitoral. A previsão de alguns parlamentares é de que ir contra o fim da semana 6x1, ou seja, ir contra a redução da carga horária, é perder votos. E por isso mesmo, alguma coisa deve sair. Mas para o governo, só esse debate já é muito importante. José Guimarães já ajudava Gleisi Hoffmann e fazia muito bem esta relação. Ou seja, ele vai continuar discutindo com o Congresso Nacional e tem conhecimento. Ele sabe o que cada parlamentar quer por ali. E lá no Ministério de Relações Institucionais vai lidar com um ponto crucial, um ponto muito importante para o Congresso Nacional, que não é o futuro do país, mas sim a liberação de recursos, nomeação e principalmente as emendas parlamentares.
5h14, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. E olha só, a tão aguardada obra do túnel Santos-Guarujá pode começar ainda este ano. Ao menos foi o que prometeu o vice-presidente Geraldo Alckmin. Os detalhes você acompanha com a Júlia Firmino.
As obras do túnel Santos-Guarujá devem ter início ainda em 2026, ou seja, nesse ano. Isso foi quem disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. E se isso acontecer, todo o cronograma para as obras será antecipado, cronograma que já foi estabelecido anteriormente. Essas falas foram feitas, inclusive, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, que marcou também a assinatura do contrato de financiamento da parceria público-privada, a PPP, e aí, segundo